Agora é o período reservado ao Bloco de Esquerda. Para intervir, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou passar por cima do paternalismo intelectual com que me respondeu há pouco. Não me revejo, recuso, aliás. Mas vou voltar ao tema, porque o Sr. Ministro fez questão não só de falar das baixas de ilegais, mas como de atribuir às baixas dos professores a maioria ou grande parte, mais de 90%, do problema da falta de professores. E isso revela, no mínimo, uma incompreensão sobre o problema da falta dos professores ou, no máximo, uma tentativa de condicionar a compreensão popular e nacional sobre a falta de professores. A verdade é que, na resolução do problema, o que ficou demonstrado é que o Governo recusou 2.876 pedidos de mobilidade por doença. Portanto, na resolução do problema, em vez de ir à origem verdadeira do problema, que são as carreiras, a desvalorização das carreiras, dos salários, etc., o Sr. Ministro foi às medidas imediatas que acabaram por criar mais problemas ao sistema do que resolver, entre eles o problema das mobilidades por doença, mas não só. Do novo regime de recrutamento, a única coisa que está anunciada é uma coisa que faz lembrar o fantasma da BCE. Um fantasma que aqui foi trazido pelo Sr. Deputado Porfírio Silva naquelas capas de jornal que demonstravam o caos em que estavam as escolas em outubro de 2014. Precisamente por causa disso é que o Governo, num decreto em 2016 assinado pelo Primeiro-Ministro António Costa, revogou a BCE, dizendo que ela era problemática para as escolas. Portanto, o que eu gostaria de saber é se o Sr. Ministro João Costa se revê nessa revogação e se continua a afastar a Bolsa de Contratação de Escola, aliás, tão adorada pela Iniciativa Liberal, por alguma razão será, sempre foi, o mecanismo da direita. Perguntava-lhe se vai continuar a atirar para o futuro as respostas para os problemas que afastam os professores da escola pública, que são as questões das remunerações e da valorização das carreiras, e se vai fazer a correção pedida pela Comissão Europeia relativamente aos salários entre contratados e vinculados.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, dados são dados e, portanto, quando as razões para o absentismo são umas, são essas e não são outras, e não espero que eu venha dizer que são outras quando são as que são. Aliás, nós já colocámos, durante este ano letivo, 24 mil professores, o que indicia que, de facto, não temos ainda, felizmente, mas podemos vir a ter, como sabemos, como já foi anunciado até pelo Sr. Deputado António Cunha, tendo em conta a evolução das aposentações, ainda não temos uma falta estrutural de professores na generalidade das disciplinas. O que temos tido são dificuldades de substituição em função dos muitos pedidos de substituição que chegam todas as semanas. Deixo também dizer que dados são dados, desde a mobilidade interna em agosto até agora foram pedidos mais de 17 mil horários, e a taxa de resposta positiva, ou seja, a taxa de preenchimento e colocação de horários nesta fase, é de 97,5%. Portanto, temos tido capacidade de resposta, temos tido sucessivos pedidos de novos horários e vamos gerindo semanalmente, como é prática corrente do Ministério da Educação. Sobre o chamado fantasma e a narrativa que a senhora deputada está a tentar criar, sobre uma alegada a inconformidade entre aquilo que foi feito em 2016 e aquilo que se pretende fazer sobre contratação e dar mais autonomia às escolas para a contratação de professores, gostava de ler um pequeno texto que diz assim: é desejável a convivência entre um sistema universal e centralizado de colocação pessoal docente nas escolas e um sistema descentralizado, operacional e eficaz, do qual cada escola possa contratar com base em critérios adequados ao seu contexto. Isto está no preâmbulo do decreto-lei que revogou a Bolsa de Contratação de Escola. Portanto, nunca esteve em causa, por parte do Governo, do Partido Socialista, o desejo de articular contratação centralizada com contratação contextualizada. Aquilo que tínhamos, como referiu e bem, foi uma incapacidade de operacionalização, ou dificuldade de operacionalização desta medida, que levou a que, já não nos lembramos, em 2014 tivéssemos iniciado o ano letivo com mais de 5 mil horários por colocar e no ano seguinte isso não tenha acontecido, porque o que se fez foi adiar o início do ano letivo, até porque era ano de eleições, para não haver problemas na colocação de professores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora de novo a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do BE.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na impossibilidade de ir à réplica a todas as questões, vou apenas fazer um apelo aos professores que têm grandes competências em literacia, que interpretem as suas palavras, tanto sobre a BCE como sobre a diferença entre absentismo e falta estrutural de professores, para poder ir a outro tema. O combate ao abuso sexual de menores. É uma situação dramática que a todos e todas preocupa, com muitos casos cometidos, alguns, muitos, numa instituição que é a Igreja Católica, outros, muitos também, dentro das próprias casas ou por pessoas próximas das vítimas, crimes que têm denúncias muito, muito abaixo da sua realidade, da realidade dos casos concretos. Uma das formas de combate aos abusos sexuais de menores é a educação sexual. É isso que está escrito na Convenção de Lanzarote, que Portugal subscreveu, é isso que todos os estudos internacionais indicam, ensinar as crianças a identificar, distinguir o contacto sexual não desejado, ensiná-las a distinguir o consentimento, é essencial na detenção precoce de abusos sexuais. Nós sabemos que há quem defenda que as famílias têm direito de privar as crianças desta proteção. Têm direito de privar as crianças de matérias fundamentais da educação, à sua proteção e ao seu desenvolvimento. Vemos como aqui André Ventura entra como leão sobre as casas de banho das escolas, mas sai muito mais cordeiro sobre os casos de abuso sexual na igreja. Vemos como a Iniciativa Liberal, que veio reconhecer que a educação sexual era importante no combate ao abuso sexual de menores, depois fez campanhas a dizer que as escolas eram as crianças são da família, as crianças não são do Estado. O Estado é que deveria, o Ministério Público devia ter feito queixas sobre o Estado porque a cidadania e desenvolvimento devia ser opcional, porque as crianças não são da família. Ora, o que nos parece é que a proteção das crianças não é opcional. E a educação sexual é essencial para a proteção também sexual das crianças. A legislação sobre educação sexual prevê que alunos do primeiro ciclo possam aprender matérias sobre a proteção do corpo, a noção dos limites e dizer não a aproximações sexuais abusivas. Eu sei bem que André Ventura e o Chega dirão que não, dirão que isto é um abuso sobre o ensinamento das famílias, mesmo sabendo que é dentro de casa que acontecem muitos dos abusos sexuais, que isto é uma desproteção das crianças. O que lhe pergunto é que balanço faz da aplicação da educação sexual no primeiro ciclo e do que é necessário para nós podermos proteger mais estas crianças com profissionais especializados e com a autonomia destes conteúdos a serem lecionados nas nossas escolas.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria saudá-la por esta preocupação, que é, de facto, um tema sobre o qual todos temos a responsabilidade de agir, de denunciar e, sobretudo, de prevenir. E quando falamos, e retomando, de facto, como a Sra. Deputada fez o debate que estávamos a ter aqui há pouco, quando falamos da competência da escola, estamos também conscientes de que há crianças que vivem em famílias em que há abuso, há crianças, sabemos que o trauma retraumatiza, ou seja, que quem cresce num contexto de violência tendencialmente torna-se agressor e por isso é preciso apresentar outros modelos e apresentar também instrumentos robustos de autoproteção, de autocuidado e de consciência. É isso que se faz nas nossas escolas, é este também um dos objetivos da área curricular da cidadania, articulada com outras áreas do currículo, e é isso que está a acontecer nas escolas. A cidadania está presente desde as orientações curriculares para a educação pré-escolar até ao 12º ano, temos vindo a produzir materiais, temos trabalhado também com outros especialistas, estabelecendo protocolos na área da saúde, na área de associações que visam a proteção e o combate à violência sexual, à violência de género, à discriminação, e isso está a dar frutos, porque, e os frutos que vemos são no derrubar de alguns tabus, porque até há muito pouco tempo a regra era o silêncio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta segunda ronda gostaríamos de lhe colocar uma questão relativamente à valorização dos profissionais educativos. Até 2008 e desde os anos 90 que se entendia que os docentes com mestrado ou doutoramento deveriam de ser bonificados na sua integração na carreira, independentemente de tal formação ter sido concluída antes ou depois da entrada na carreira. Ou seja, premiava-se o esforço de realização de formação, independentemente do momento em que este esforço surgia. No entanto, em 2008, determinou-se que esta bonificação só era atribuída aos docentes que tivessem obtido o mestrado ou o doutoramento após a integração na carreira, deixando-se assim de fora todos aqueles que tenham obtido esta formação no período em que tinham contrato a termo resolutivo. Ou seja, esta alteração constitui uma discriminação sem qualquer fundamento racional em situações iguais e pior. Diz aos docentes que o seu esforço de formação ao longo da vida e de atualização contínua de nada serve, pois não têm qualquer reconhecimento por parte do Estado. Não porque só não seja útil, mas porque foi tirado no momento errado. E desvaloriza um fator que objetivamente nos pode e deve dar professores mais preparados e qualificados. E por isso aquilo que lhe perguntamos é se está nos seus planos, nos planos deste Governo, repor a bonificação que é tão importante para a valorização dos professores e a melhoria da qualidade de ensino e que, recordo, são elementos fundamentais para que tenhamos nesta responsabilidade que, felizmente, é uma responsabilidade partilhada entre o Estado, a família e a sociedade de educarmos as crianças, contribuindo para uma visão mais plural e menos monocromática, como aqui já ouvimos dizer também, para que de facto possam ter acesso a uma mundivisão plural e de respeito por todos os direitos humanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Falou do racional para a alteração. O racional é simples de entender. Com a reforma de Bolonha, o mestrado não deixou de ser um nível de qualificação adicional após as licenciaturas em educação ou as licenciaturas que tinham um ramo de formação educacional a seguir. O mestrado tornou-se a condição de acesso à carreira e é isso que justifica essa alteração que foi introduzida.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta última pergunta, comecemos primeiro pelos alunos para depois terminar nos professores. O Sr. Ministro falou já da importância que dão às assembleias de alunos, toda a questão da democracia dentro da escola. A pergunta que lhe queria fazer é até que ponto as reivindicações, os diagnósticos dos alunos feitos no âmbito desses fóruns internos no sistema de ensino são seguidas e são valorizadas, porque é de facto importante que os nossos jovens aprendam a democracia, desde logo, a partir da escola. Ainda sobre alunos, uma medida essencial até para recuperar aprendizagens é a diminuição de alunos por turma. Como sabemos, tendo nós uma escassez de professores, é difícil fazer essa redução. Queria perguntar-lhe de que forma é que revê as suas metas em relação à redução de alunos por turma. E, por último, sobre professores. Há pouco a Iniciativa Liberal fez-lhe uma boa pergunta, a que deu saudações democráticas, com condolências pela demissão do Ministro das Finanças
Britânico,
acerca de como comunicar que, além de todas as questões que há para resolver na profissão de docente, que a vocação de docente seja desejável. Para comunicar é preciso falar com quem comunica, com os criadores, com os comunicadores jovens que já o fazem nas redes. E, portanto, eu, aqui, nesta casa, nós fiscalizaremos a sua ação no domínio da profissão de professor. Mas aqui não é uma pergunta, é uma sugestão. Acho que, de vez em quando, vale a pena sair do Ministério da Educação para perguntar aos comunicadores como é que se comunica que a vocação de professor deva ser, de novo, tornada desejável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.